nossa palestra foi mais uma conscientização, né? A gente reviu, a gente viu alguns temas mais importantes, porque é o transporte de passageiros, né? Como nós temos escolares aqui, temos outros tipos de transporte, nós abordamos alguns artigos referentes a esse tipo de transporte. E também uma conscientização dos motoristas, né? Foi abordada a questão do uso do cinto de segurança, alguns outros artigos, por exemplo, o artigo 252, que fala sobre dirigir com o braço para o lado de fora, enfim. Né? Entre outros, né? Principalmente aquele fato. Houve bastante pergunta, que foi uma palestra bem interativa, né? E nós falamos lá do artigo 65, que diz dirigir sob efeito de álcool. Isso está lá no Código de Trânsito, que diz, né, que se a pessoa for flagrada dirigindo sob efeito de álcool, ele vai estar sendo autuado pelo artigo 165. O que é autuação? Né? Ele vai ficar suspenso por 12 meses, uma multa de R$ 2.947,70, e vai ter a sua carteira aí, né, por 12 meses, quer dizer, o profissional, tanto quanto os outros, né, não pode dirigir sob efeito de álcool. E aí surgiu uma pergunta que todo mundo fala: mas eu sou obrigado a fazer o teste? Olha só que pergunta.
Você... Ele parado pela polícia. Sim. E vai para ele fazer o teste de bafômetro.
Digamos assim, uma blitz, né? Uma fiscalização de rotina. O policial vai convidá-lo para fazer. O senhor quer fazer o teste do bafômetro? Porque se ele não aceitar, como eu vi ontem, mas eu não posso produzir prova contra mim mesmo. Não é bem assim. Né? Queridos ouvintes, não é bem assim. Foi colocada uma letrinha depois do artigo 65, ficou o 65A. Ou seja, ele começa com a seguinte palavra: recusar-se a ser submetido a teste do etilômetro. Então você está recusando a fazer. É uma infração gravíssima, vezes 10 e suspensão por 12 meses. Por você estar recusando a fazer o teste.
Ele recusando a fazer o teste já fica como se ele já estivesse bêbado.
Veja bem, mesmo que o cidadão não tenha tomado nada, o policial vai parar, fazer a fiscalização, fazer o trabalho dele, né? E vai dizer: o senhor aceita fazer o teste para fome? Mesmo que ele não tenha ingerido uma gota de álcool.
Se ele não fizer o teste.
Ele cai no artigo 65A, que diz: recusar-se a ser submetido a teste do etilômetro e qualquer outro procedimento que possa, né, certificar. Então ele está recusando um convite. Mesma coisa, vou fazer um convite para você. Vai, vamos pescar? Não, eu não vou. Aí tem uma penalidade, digamos assim. Né? Você está recusando um convite, meu. E aí que está essa grande dúvida que as pessoas têm sempre.
Melhor coisa é fazer o teste.
Melhor coisa é não beber e dirigir.
Sim. Beber. Talvez ele pode não ter bebido, mas faça o teste também.
É claro, faz o teste, não deve nada. E depois tem outra, né, pessoal? Preste bem atenção aí na rodovia 369, né? Que ela tem 80 km por hora, 100 km por hora, tem trechos, né? E é só obedecer a sinalização que você evita uma série de complicações, que são multas, enfim.
Essa solicitação da prefeitura para fazer essa palestra aqui para os motoristas da prefeitura surgiu depois de um acidente que aconteceu. Um acidente, assim, entre aspas, até porque tinha chovido muito, o ônibus acabou do lado da pista abrindo para alguém passar, muito, muito mole, e acabou afundando a lateral. Não chegou a tombar, mas ficou ali. Tem alguma coisa que diz para que a pessoa possa dirigir, principalmente coletivo, van, Kombi, que seja, ela tem que fazer um teste antes, alguma coisa assim? Tem algum curso que tem que ser feito para trabalhar?
Olha só, muito boa pergunta. Então, eu ministro aula do MOP, que é carga perigosa, por exemplo, você, categoria B, inclusive aqui no sindicato a gente vai começar a rever essa questão dos cursos, né? Categoria B, você já pode fazer o curso do MOP. Não é só o fato, mas eu não vou dirigir caminhão eu não vou transportar cargas perigosas, mas é só o fato.
Transportando vida, né?
Mas nesse caso do MOP, né? Ele vai ter 15 horas de direção defensiva, olha aí, ó. Sim. Ele vai ter 10 horas de legislação de trânsito. Então, quer dizer, é um conhecimento a mais, né? Sim. Mesmo com a categoria B de bola. Agora, a sua pergunta é interessante, porque para dirigir, por exemplo, um veículo escolar, sim. Tem que ter, independente da capacidade do veículo, né? Por exemplo, se eu tenho uma Kombi, eu vou ter que ter categoria D de dado, né? E o curso de escolar, onde eu ministro esse curso também com direção defensiva, eu abordo o ECA, né? O Estatuto da Criança e Adolescente, enfim. O aluno sai dali, né? O participante sai dali sabendo as normas de trânsito. Né? Precisa ter. Coletivo de passageiro é outro curso, é diferente. Que daí o coletivo de passageiros já é outra coisa. Emergência, o pessoal que trabalha aí no SAMU, nas ambulâncias, né, tem que ter o curso também.
Uhum.
Carga indivisível, o que, que é isso? Cargas excedente, né? Caminhão, prancha, coletadeira em cima, categoria C de cebola, D de dado, né, e E de elefante. Tem que fazer esse curso. É obrigatório ter esse curso. Caso contrário, vai parar na fiscalização e só vai continuar a viagem aquele que tiver o curso na sua CNH.
Em breve, então, o Mauro Inei deve passar por aqui por Bandeirantes com novos cursos, então, já em acordo com o sindicato. A gente espera você aqui, o retorno a Bandeirantes. E obrigado pela participação.
Eu que agradeço, mas eu quero deixar um abraço para uma pessoa especial, de Santa Amélia. Eu sei que eles são ouvintes aqui.
Então,
né? É o Celso, seu Celso e a dona Irene, lá de Santa Amélia. Gosto muito deles. Meu ex-sogro e minha ex-sogra.
Ah, tá certo. Abraço, obrigado pela participação. Um abraço,
obrigado a todos aí.